Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. O 22º episódio do Aquele de 30 está no ar e hoje é dia de aniversário do podcast, não, ainda não, o meu mesmo. Eu comemorei 31 anos de vidinha na sexta-feira, no dia 2 de outubro de 2020, e daí eu pensei que seria muito legal fazer um episódio com uma outra dinâmica para ficar aí eternizado. Por isso, eu hoje estou sozinho, gravando pela primeira vez sozinho esse podcast de todas as semanas. Um nervoso, minha filha. Nunca antes na história desse podcast eu gravei tão tarde, né? Tão depois. Hoje é domingo e eu precisava viver esse meu aniversário para poder gravar esse episódio. Mas assim, é um sozinho que é acompanhado, porque eu vou contar com a participação de muitos amigos. Eu não tenho muitas histórias de aniversário, porque não tive muitas festinhas mesmo, né? Na verdade, eu fui no meu Instagram e perguntei quem é que tinha tido histórias engraçadas para me contar, e daí as pessoas me mandaram. Inclusive, se por um acaso você que chegou até aqui tá me ouvindo e não interage comigo no Instagram, gente, faz o favor de ir lá, né? @ Caio Fulgêncio, que é o meu pessoal, que é normalmente onde eu sempre tô perguntando alguma coisa relacionada ao podcast, e eu amo ter essa interação, né? Porque vocês sempre estão aí respondendo a enquete, mandando uma sugestão, isso é muito bom. O tema de hoje é histórias de aniversário. Ok, para começar, eu quero saber se vocês tiveram muitas festas de aniversário. É engraçado porque eu olho para trás e eu vejo que talvez lá em casa a gente não teve muitas festas porque não tinha dinheiro mesmo para fazer. E daí eu não cresci muito com essa dinâmica de ter um bolo, de chamar os amigos e tal, sabe? Eu tive, depois, assim, mais velho, festas com amiguinhos e tudo. Mas na época da infância, assim, nossa, não tinha nada. As poucas festas que tiveram, que ocorreram lá em casa, quando eu me lembro, assim, no caso o meu e da minha irmã, eram sempre organizadas por amigos dos meus pais ou então parentes. E assim, refletindo sobre isso, eu acho que é muito por causa disso que eu não gosto de festa de aniversário até hoje. Eu nunca tive o sonho, assim, sabe, de promover uma mega festa de aniversário, de chamar as pessoas, sabe? E eu não sei, é difícil porque as pessoas não conseguem entender muito bem isso, porque elas acham que eu sou chato, que eu fico recluso demais. Mas é porque eu não sei lidar, sabe? Só pra vocês terem uma ideia, semana passada perguntaram na academia que eu malho se podia rolar uma festinha, de combinar de alguém levar um bolo, assim, sabe? Depois do treino. Mano, taquicardia, sabe? Suor gelado. Eu fico nervoso só de pensar, porque eu fico deslocado. E daí o que que aconteceu? Deu tanto desespero que eu avisei que eu não ia malhar e eu nem fui, eu nem apareci, tipo, desapareci da face da terra. Eu não sei lidar, assim, com festa de aniversário. Ainda mais se for num ambiente que eu não conheço todo mundo, assim. Uma coisa é quando tem uma festinha com seus amigos próximos, na casa de alguém. Mas, mano, trabalho, faculdade, escola, nossa, não sei lidar. E daí, assim, tanto que esse ano, né, por causa da pandemia do corona, eu não tive festa, né, presencial, obviamente, por razões óbvias. Mas daí, assim, de última hora a gente conseguiu marcar uma videoconferência. E daí com alguns amigos, né, a Amanda, que é de São Paulo, e mais umas meninas, a Aline e a Natasha de Rio Branco e o Thiago Teles. E a gente comemorou, cantou parabéns. E pra vocês terem ideia, o lance de pessoa reclusa, chata, não sei, adulta, sem carisma, Teve uma hora. Primeiro que tava um calor insuportável, porque tem feito um calor absurdo. E daí o que aconteceu? Eu comecei a beber, eu tomei uma garrafa de vinho numa velocidade, vocês não têm noção, e depois misturei com cerveja. O que eu sei que chegou de madrugada, eu fui ficando tão sem carisma e com sono, que teve um momento específico no meio da conversa que a ligação caiu e eu simplesmente deixei tudo na sala, celular ligado, tudo, e fui no meu quarto e dormi. Acordei no dia seguinte. As pessoas ficaram. Eu não me despedi na minha festa de aniversário. As pessoas, quando eu abri depois, perguntando se eu tava vivo. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei lidar com festa de aniversário mais. E eu acho que eu tô ficando cada vez mais estranho, assim. Eu não sei se acontece também com vocês. Depois de adulto, né, assim, eu prefiro muito mais combinar num bar, ir pra uma baladinha, num mundo sem pandemia, óbvio. Porque daí eu sei que, que não vai ter muito uma dinâmica convencional de festa, né? Eu não vou ser aí o centro das atenções. E daí eu tava pensando sobre isso, sobre essa dificuldade de não ser, de não me gostar de ver no centro das atenções, se isso tem a ver com um problema com a autoestima. Olha aí, a gente sempre volta para os mesmos problemas aqui nesse podcast. E agora que falando sozinho, né, não vou ter nenhuma interpelação de um convidado, eu fiquei realmente noiado se eu tenho uma baixa autoestima suficiente de não conseguir, me sentir satisfeito e assim, feliz com tanta atenção das pessoas ao redor. Quer dizer, mais uma coisa que eu vou ter que um dia levar pra terapia, né? Porque daí, como aniversário, você é o centro da parada e todo mundo meio que está ali, você tem que interagir com todo mundo. Será que isso, não gostar disso, pode ser aí um reflexo de uma baixa autoestima? Não sei, aí vocês respondam para vocês. Mas assim, vocês gostam de festa de aniversário, assim, de festança? Eu cresci nos anos 90, vocês sabem disso, né? Aquele de 30, né? As pessoas costumavam ainda fazer, por exemplo, festa de 15 anos, festa de 18 anos. Menino não tinha festa de 15 anos, óbvio, né? Que era coisa de menina, aquele negócio da valsa. Mas muitas meninas que cresceram comigo sonhavam com esse momento da festa dos 15 anos. Eu fui para algumas festas assim. A minha irmã, inclusive, foi dama também, uma dessas festas. Enfim, essa é outra história. E assim, eu não lembro de ter tido vontade de ter uma festa assim, sabe? De fazer uma mega festa. Eu acho que se eu tivesse muita grana, eu, sei lá, combinaria uma mega viagem assim, sabe? Pra ir pra praia e tal. Mas festa de aniversário assim, com buffet e garçom. Nossa, nunca foi minha praia. Eu não sei nem como que faz isso. Eu não sei nem como que você age numa festa dessa que você é o reizinho da parada, sabe? E assim, a primeira festa de aniversário que eu tenho lembrança, que eu acho que foi a única festa grande que eu tive, foi de 3 anos, né? Eu só tenho lembrança também por causa das fotos e por causa das coisas que a minha mãe me fala, né? A foto de uma das fotos dessa festa de aniversário, infelizmente eu não tenho minha foto de palhaço aqui comigo, mas uma das fotos é essa daí, que estampa o post do podcast, que sou eu de marinheiro, né? Essa festa foi uma tia minha, né? Uma tia por parte de pai que tinha mais grana, assim. Ela que promoveu essa festa na minha casa. O tema, né? Era um tema de palhaço. Eu nem suporto palhaço, mas sei lá, né? Aos 3 anos a criança não tem muito poder de voto também. Eu acho que também não me perguntaram que tema que eu ia querer a festa. Mas daí foi uma mega festa, assim. Foi uma mega produção. Tinha um bolo com cara de palhaço. A casa estava toda decorada, muita comida e teve troca de roupa, para vocês terem ideia. Aí, sabe o que as pessoas fazem isso hoje em dia, gente, trocar de roupa? Eu lembro que na hora dos parabéns eu tava vestido de palhaço, né, com a cara de batom, borrada de batom todo. Essa roupa de palhaço ficou lá por casa durante muito tempo. Eu lembro de crescer e encontrar essa roupa dentro do guarda-roupa, assim, de às vezes tentar vestir. Eu não sei nem que fim que deu, assim, se a minha mãe deu para alguém ou se ela jogou fora. E daí tinha um painel da parede, assim, sabe, com dois palhaços e umas franjas de papel crepom. Que isso durou uma eternidade na minha casa. Eu dormia e acordava olhando para aqueles palhaços bizarros assim lá por casa. Demorou muito para tirarem isso da parede, assim. E eu lembro que antes dos parabéns, para receber os convidados, eu tava com esse modelito azul cetim, sabe? Com detalhe vermelho, assim, na ponta, que era uma roupa com tema náutico, de marinheiro. Eu adorava aquela roupa. Nossa, eu adorava. Eu sempre queria, depois, né, das semanas de aniversário, eu sempre queria vestir aquela roupa, que era uma camisa e um short, e obviamente com a botinha ortopédica. Vocês lembram da bota ortopédica? A bota ortopédica era maravilhosa. Acho que muitas crianças que cresceram também nos anos 90 vão lembrar dessa bota, que era uma bota dura, que apertava o pé. Quando era nova, então, nossa, destruía o pé da criança, mas a ideia era desentortar o pé de curupira, né, da criança. Eu tinha o pé muito torto e eu usei bota durante muito tempo. Na verdade, eu tenho os pés tortos até hoje, mas melhorou muito, eu acho, né, na verdade. E daí tudo por causa da bota ortopédica. Eu nunca tive medo, né? Medo de palhaço eu nunca tive, mas nunca foi uma coisa que putz, nossa, como eu amo palhaço. E me assusta também a ideia de ter uma pessoa por baixo daquele disfarce, né? Que obviamente é culpa do meu cagaço com filme de terror, né? Mas eu não sei, eu não categorizo como um medo de palhaço, mas é um mini cagaço ali, não sei. E é assim que a gente chega na primeira história, né? Que foi enviada pelo Jonas Favaro, que mora aqui em São Pedro. Ele respondeu a minha enquete perguntando se as pessoas tinham história engraçada de aniversário. E ele respondeu com essa, que envolve aí palhaço, e a gente vai ouvir agora.
Pois então, minha história engraçada de aniversário aconteceu há um bom tempo já, na verdade. Eu tinha em torno de 1 ou 2 anos de idade, quando minha família, bem dizer, foi convidada para um aniversário. E a gente foi, chegando lá, ia ter apresentação para entreter as crianças, a sala toda. Chegou no momento, me aparece um palhaço. Ele entra pela lateral, assim, de um palco que tinha na festa. E eu vi, nossa, na hora, eu me lembro dessa cena até hoje, eu comecei a berrar, a gritar loucamente, desesperado, a chorar, desassustado, de medo dele. Me agarrei ao pescoço da minha mãe, quase matei ela enforcada, de tanto que eu apertava. E o palhaço ficou, tipo assim, estático, ele não sabia o que ele fazia. Eu olhava pra mim perdido, as crianças todas em volta dele, e também assustado, algumas com meu choro, porque foi, tipo, o escândalo tão alto que eu fazia a choradeira. E ele ficou ali parado, ele não sabia o que fazia, se ele entretinha as crianças, se ele se escondia para me parar de chorar, o que acontecia. Minha mãe desesperada, não conseguia me tirar do pescoço dela para levantar e sair dali comigo. Eu não me lembro ao certo o que aconteceu depois de tudo isso, só sei que, segundo minha mãe conta, eles pegaram o palhaço com as crianças, que ele foi ali, tipo, totalmente sem graça, ele perdeu totalmente a noção do que ele tinha que fazer. Eu lembro muito disso, de ver a cara dele, tipo, parado assim, sem reação. Pegou ele e as crianças que tinham ali na festa, foram pra um canto brincar ali, ele ficou entretendo as crianças ali baixinho, quietinho, porque eu estava ali berrando e fazendo escândalo, morrendo de medo dele. Tanto que, tipo, até hoje eu não gosto de palhaço, não consigo assistir nem aquele filme It. Na verdade, cheguei até a assistir o primeiro, mas não dormi uma semana.
Você vê, né, gente? Você vê que a pessoa estragando o aniversário dos outros, né? Porque eu acho que o aniversário nem era dele e ele foi o centro das atenções, né? Eu seria claramente o palhaço sem saber o que fazer, né? Porque uma criança que berra... Jonas, desculpa, mas uma criança que berra não dá, né? E daí você imagina o trauma. Porque daí a pessoa acabou de descobrir que tem aquele medo, né? De palhaço, nem sei o nome. Como que é o nome daquele negócio? Que a pessoa tem medo de palhaço. Eu não sei, vocês me mandam aí depois. Mas daí, de repente, vem o Jonas e descobre que tem esse problema com palhaço. Eu ficaria desesperado se eu fosse palhaço. Na verdade, eu tive empatia ouvindo a história. Eu fiquei empático com o coitado do palhaço que estava ali, o quê? Tentando só ganhar a vida dele, animar uma festa, e de repente vem uma criança que tem pavor. Eu não dou conta, né? Eu sobre festa de aniversário, de um modo geral, assim... eu sou muito ligado com o lance de energia. Eu já falei aqui no podcast que eu tenho essas paradas. Eu fico imaginando estar num lugar, comemorar o meu aniversário com gente que não gosta de mim, entendeu? Participando do meu ritual. Porque na minha cabeça, aniversário é um ritual de passagem, né? Você está celebrando a vitória, a vida que você teve no seu ano anterior, E de certa forma é um ritual de passagem, porque você está começando um novo ciclo aí, né? Pode ser que seja frescura da minha cabeça pensar dessa forma, pode ser que seja. Mas daí assim, eu nunca gostei muito de algazarra na escola, na faculdade, no trabalho, por causa disso, assim. Porque uma coisa é você saber que, pô, teu melhor amigo, teus melhores amigos querem coisas boas para você. E outra coisa é você estar tá num lugar que você não tem controle sobre as energias das pessoas, o que elas querem, que vai, se ela não vai com a sua cara, ela vai cantar aquele parabéns com coisa boa no coração? Não vai, gente. Isso vai influenciar na sua vida? Eu não sei, entendeu? Mas se influenciar, eu já prefiro estar preparado. E daí eu sempre fico calado no dia do meu aniversário, né, para passar despercebido. E olha só que coisa doida, porque esse é o meu lado bruxão, sempre esteve certo e eu comprovei isso quando eu estava pesquisando para montar esse episódio. Eu fui procurar, obviamente, a origem do babado todo, né? E assim, os aniversários, eles têm origem pagã, tudo muito relacionado à magia. As velas, por exemplo, elas representam uma ligação com o lado espiritual, né? E tem a ver aí com um negócio de proteção, tá, gente? A vela, essa velinha que a gente acha que não é nada, que é só um negócio que para gerar aqueles vídeos que queimam o cabelo da criança, tem vários, né? E daí, obviamente, que depois do cristianismo isso mudou, né? Essa lógica mudou. Mas na antiga Grécia tinha um lance com a deusa da caça, Ártemis. Os devotos dela levavam aí um preparo que parecia um bolo de mel redondo que simbolizava a lua com velas em cima. As velas, acreditava-se na verdade que a fumaça das velas levava as preces ao céu, além de proteger o aniversariante. Isso com o tempo, né, quando foi se criando a dinâmica de aniversário, né? Os gregos, eles acreditavam que existia um espírito protetor chamado Daemon. Daemon, né? Já dá um. Tudo bem, já remete a um demônio, eu sei disso. Os evangélicos pira que estão ouvindo aqui. Que era, mas esse Daemon era uma entidade que aparecia no dia do nascimento da pessoa e tinha a missão de acompanhar aí essa pessoa por toda a vida. E daí eu tava lendo sobre isso, eu não sei se vocês lembram daquele filme da Nicole Kidman, A Bússola de Ouro. Vocês lembram daquele filme? Um clássico. Que o povo tinha um bicho assim, sabe? Que a pessoa nascia e tinha um bicho e ficava acompanhando ali. E no filme, o nome desse bicho era exatamente Daemon. Olha só, de onde é que eles tiraram? Descobri isso na minha pesquisa aqui. E você sabe o que significa, né? Isso mesmo, absolutamente nada, não significa nada. Mas daí nessa época, né, nessas sociedades aí grega, romana e egípcia, que eles também tinham cerimônias assim de aniversário, obviamente que se comemorava tudo só com quem era da elite, né? Não era todo mundo que comemorava aniversário, que podia e tal, né? Claro que eram os faraós, os, sei lá, os pensadores, senadores, né, da Grécia. E Roma acabou incorporando muitas coisas da civilização grega. Como vocês sabem da aula de história, eu espero que vocês lembrem disso. Eu vou continuar essa história já já, mas antes eu quero dizer que o tempo, sim, o tempo, ele também tem influência mística nos aniversários, tá, meu amor? Onde que eu li isso? Em lugar nenhum, meu querido. Na verdade, é o Júnior Rodrigues que acredita que o tempo não é um bom companheiro aí dele nos aniversários. Ele não tem muita sorte, coitado. Vamos ouvir.
Oi, eu sou Libriano e é preciso que se diga isso, porque daqui uns dias é meu aniversário, me mandem parabéns, por favor. E eu sou daqueles Librianos raiz, sabe? Que adora uma festa, que adora promover uma festa, que pensa em todos os detalhes, desde decoração, ambientação, música, tudo, tudo, sabe? Para agradar e entreter os convidados. Que não são quaisquer tipos de convidados, são as pessoas que a gente gosta, é preciso deixar claro também. E desde criança, eu tenho uma relação assim com festas, principalmente com as minhas festas de aniversário, foi uma relação assim sempre muito forte. E nessa época de outubro, costuma chover bastante, né? E desde que eu me lembro, sempre, absolutamente toda vez, chove no meu aniversário. É impressionante, sério, chove. Nem que seja um sereno, uma chuva normal ou um temporal mesmo, mas acontece. Isso me remete a um trauma muito grande que eu tive na infância, porque no meu aniversário de 6 ou 7 anos, eu não lembro bem qual era o tema, mas eu lembro que tinha uma toalha amarela com balões amarelos e azuis. E a minha mãe e eu tínhamos passado, assim, o dia todo organizando as coisas na área de casa, né? Que ficava nos fundos. Aí o dia foi passando e o tempo começou a fechar. Eu lembro bem que tava marcado para mais ou menos umas 6, 7 horas. E quando a gente menos esperou, começou a cair uma chuva. Mas não era qualquer chuva, meu amigo. Não, não, não. Era o próprio dilúvio. E com muito, muito vento. Eu me lembro, assim, do vento entrando pelas grades da área e, tipo, levando todos os balões, derrubando tudo que tava em cima da mesa, um caos. Mas não parou por aí, não, porque começou a entrar uma enxurrada na área. Sabe aquele filme O Impossível, do tsunami na Tailândia? Foi exatamente aquilo. Eu lembro que a água tava, assim, no meu joelho, ia entrando sem parar. E a gente não sabia se salvava a decoração, se salvava as comidas, se fazia alguma coisa pra água não entrar na cozinha, na casa. Foi uma loucura. E conclusão, né? Essa bosta desse temporal, não sei nem se pode falar bosta, entrou pela noite e não apareceu ninguém pro aniversário. Ninguém. Pesado, né? Se eu não me engano, algumas pessoas ainda foram lá no outro dia levar presente e tal, e comer alguma coisinha. Mas não é a mesma coisa, né? Tipo, toda a expectativa que eu tinha tido da festa foi destruída. I was devastated. E por isso que hoje em dia, eu sempre faço questão, assim, de fazer alguma coisa bem legal nos meus aniversários, com todo mundo que eu gosto. E é isso.
Você vê, né, gente? Imagina a tristeza de não aparecer ninguém. Eu não sei, cara. Eu acho que o meu... Como eu sou uma pessoa que falta muitos aniversários, essa foi uma compreensão que me veio muito mais tarde, né? De não ir. Você imagina se você não vai no aniversário e de repente todo mundo não vai? Que tristeza que deve ser. Coitado, né? Coitado do Júnior. Porque daí, imagina, cara, ninguém foi. Ninguém. Zero. A chuva estragou completamente. Não é que as pessoas chegaram atrasadas. Ninguém apareceu na festa de aniversário da criança. Traumático, meu amor. Eu ia ter que trabalhar isso na terapia pra sempre, por causa da sensação de abandono. Me conta, vocês já fizeram alguma coisa que as pessoas não foram? Eu morro de medo. Porque, assim, é o famoso flop, né, gente? Pra vocês terem ideia, eu lanço um episódio, inclusive esse, que não tem ninguém comigo. Eu vou lançar esse episódio. O medo de flopar e de ninguém ouvir é absurdo. Imagina se eu fizer uma festa e as pessoas não forem. Eu não sei. Acho que ia chorar. Mas que bom que o Júnior, ele, o que que ele fez? Ele continuou fazendo festa, substituir a sensação de abandono. Isso é maravilhoso. Eu já iria pro outro extremo, que é ficar depressivo e nunca mais querer fazer nada. Mas voltando à história dos aniversários, gente. Já na Idade Média, essa prática de fazer aniversário chegou na Alemanha, né? Os camponeses, eles também, se antes era uma coisa só para elite, na Idade Média da Alemanha, os camponeses também passaram a festejar os aniversários dos filhos com um bolo com o número de velas igual à idade da criança. E ainda tinha uma outra vela diferente que representava a luz da vida. Olha que fofo, que lindo esse negócio de encher o bolo de vela, de tacar fogo no lugar. E assim, também naquela época, se acreditava que existiam espíritos bons e ruins. Eu continuo acreditando até hoje. Meus gatos, eles miam pro nada, né? Então, tem espírito com certeza. Mas daí vamos aqui, né? Morro de medo? Morro, mas a história não é essa. Lá na Alemanha, a galera tinha medo que os espíritos ruins causassem mal ao aniversariante. Por isso, a família e os amigos ficavam ali ao redor da pessoa. Sabe, tipo hoje, ao redor da mesa, que todo mundo pode estar até sentado em outro lugar, mas na hora do parabéns, todo mundo vai ao redor da mesa. É de lá que veio essa prática, que legal, né? Eles acreditavam que os votos de felicidade seriam uma forma de proteção. Não é bonito isso? E daí os presentes também serviam para proteger essa pessoa que estava fazendo aniversário, e era uma proteção ainda mais forte. E se rolasse ali uma refeição em conjunto, Era melhor ainda, porque daí era uma maneira de invocar espíritos bons ali para ajudar essa pessoa no novo ano. Então, sempre o aniversário teve esse caráter de proteção e também uma tentativa de garantir que esse próximo ano do aniversariante fosse um bom ano. Eu adorei pesquisar sobre isso. É claro que hoje em dia, o que é aniversário? Hoje em dia é consumo, né, gente? Quase só capitalismo. Eu fiquei me perguntando, enquanto eu estudava sobre essa pauta, e se a gente lidasse com a festa de aniversário igual essa galera antiga, assim, sabe? Porque se era uma coisa mais espiritual, eu fico lembrando de momentos hoje em dia, né, mais recentemente, das vezes que eu tentei marcar alguma coisa e escolhendo pessoas para irem, sabe? Ah, mas daí não pode chamar fulano, quer dizer, não pode deixar de chamar fulano, porque senão fulano vai ficar chateado, e às vezes é um amigo que nem, um amigo que já nem é tão amigo assim, aquele primo que você só vê uma vez na vida. Mas daí, se era uma coisa espiritual, como é que você vai chamar pessoas que você não gosta de verdade? Tá entendendo? Então, pra você ter uma ideia de como o negócio mudou, e hoje em dia a gente chama basicamente qualquer pessoa. Não qualquer pessoa, mas às vezes a gente chama, sei lá, um grupo de amigos. E às vezes tem um ou dois que você não é tão próximo. Mas daí, como você vai chamar todo mundo e hoje em dia a gente posta sobre tudo? Ah, você vai ter que chamar aqueles dois amigos que você não é tão próximo, porque senão vai rolar climão no grupo. Eu não sei se todo mundo é assim ou se isso é coisa de libriano que é agradar todo mundo também. Porque daí talvez tenha gente que seja mais, tenha a personalidade mais forte e não, sabe, assim, meio que foda-se, né? Não sei. Quando a gente é criança, tudo bem que é a mãe que chama os vizinhos e leva aqueles filhos demônio, né? Que olha, aniversário de criança, sempre tem que ter uma criança demônio que tá ali destruindo. No meu grande aniversário de 3 anos, na minha mega festa, no meu momento tapete vermelho, tema palhaço, eu lembro que eu acho que a criança demônio era eu mesmo, mas isso é uma outra história também. Eu lembro que eu ganhei muitos presentes naquele dia. Se eram por proteção, não sei, porque eu quebrei tudo, sei lá, na primeira semana. Eu tinha um problema quando eu era criança, que eu não podia ter presente. Minha mãe não tinha nem dinheiro para comprar presente, e quando eu ganhava ou ela comprava, eu quebrava, não tinha 2 dias. Vocês também eram assim, destruidores de presentes? Porque eu destruía todos. Eu lembro que eu ganhei tanto presente nesse aniversário e eu quebrei tudo. Mas sobre criança demônio é que a gente vai falar agora, porque o Yuri Marcel, que mora em Dublin, que já participou também aqui do podcast, ele sabe bem o que é uma criança demônio. Na festa dele, uma criança possuída pelo ritmo ragatanga fez a maior confusão. Vamos ouvir aqui esse áudio maravilhoso, porque essa história eu ri muito.
Tá, então, a minha história foi o seguinte, era aniversário de 6 anos, né? A gente sabe, aniversário de criança é aquilo, é salgadinho, brigadeiro, criança, muito, um monte de criança correndo, tipo a representação do inferno na terra, Xuxa, palhaço, enfim. E aí, nesse dia, a gente foi, estavam cantando parabéns, né? Aí me botaram, assim, eu pequeno, me botaram na cadeirinha pra cantar os parabéns e colocaram uma amiguinha minha, né, de infância, a Bruna, assim, do meu lado ali, pra cantar os parabéns comigo, né? Falar, todo mundo parabéns, parabéns pra você, muita felicidade de vida, é pica, é pica, é pica. E aí, nessa hora, assim, tava passando o meu priminho, o Roger veio por trás da gente. Eu não sei se ele queria subir no, sabe, queria subir na cadeira também para ficar ali ou qual que foi a ideia. Só sei que nessa, tipo, ele pegou, falou, fez a Nazaré Tedesco e me empurrou, né? E aí eu falei, caralho, vou cair, né? Nesse momento também tive uma ideia assim, aquela de vilã mirim de novela. Falei, vou cair, mas não vou sozinho aqui, vou puxar alguém comigo pra miséria, né? E aí me segurei a Bruna. No que eu segurei a Bruna, uma das minhas mãos foi direto em cima do bolo, né, me apoiando, e eu puxei a Bruna. No que eu puxei a Bruna, ela veio de uma vez, de cara e tudo. Sabe, a estampa do bolo ficou sendo assim, tipo, a decoração do bolo ficou sendo a cara dela. Ela caiu de cara no bolo. E esse foi um aniversário maravilhoso de 6 anos, né? Acredito que ainda tem foto disso lá por casa. Sei lá, foi isso.
Você imagina você cair de cara no bolo. Cara, mano, não sei condições. Você vê, né? Mas é porque, gente, eu não sei quem foi que inventou de fazer aniversário com criança, né? Que daí você junta as crianças, vai sair boa coisa de aniversário com um monte de criança? A probabilidade é muito pequena de ser uma festa tranquila. Porque é sempre uma criança que cai, que abre a cabeça, é sempre que abre o joelho, né? Que bate no outro, que chora, que esculhamba alguém, que derruba as coisas, sabe? Pra mim, aniversário tinha que ser a partir de tal idade. E hoje em dia o negócio ainda tá pior, né? Porque hoje em dia tem gente que faz o mêsversário, que eu não sei também quem foi que inventou esse negócio. Eu lembro que já teve caso, assim, história que eu ouvi, de gente que fazia todo mês e ficava com raiva se você não fosse, se a pessoa não fosse, um amigo meu aí. Você imagina você ser obrigado aí todo mês, num mêsversário? Não, gente, por favor. É muito difícil, aniversário de criança é muito complicado. E quanto mais criança envolvida, mais tragédia vai acontecer. Tá aí o Yuri, coitada. Bruna, nem te conheço, mas daí já fiquei com aqui, ó, tive dó, né? Coração aqui ficou com dó dessa criança que enfiou a cara no bolo. Mas enfim, né? Vamos seguir aqui o episódio. Coitada da Bruna. Beijo, Bruna. Onde você estiver. Por onde anda a Bruna? Ai, gente, outra coisa sobre os aniversários, outra curiosidade bem bacana, é a origem dos cartões. Sabe cartão de aniversário que você bota junto do presente? Ou se você tiver sem dinheiro, você manda só um cartão, você mora longe? Pois é, eles surgiram no século XIX, mas eles, quando surgiram, eles eram mandados para pedir desculpa se você não fosse a uma festa. Entendeu? Você foi convidado e você não ia conseguir, você mandava um cartão pedindo desculpa. Porque não era nada educado você faltar e não avisar. Hoje em dia, a gente esquece até de abrir a conversa no WhatsApp. Imagina mandar um cartão pedindo desculpa. Mas daí, no decorrer do tempo, então, foi se transformando os cartões de desculpa por cartões, né, parabenizando a pessoa e tal. E daí existe todo um comércio, isso é verdade. É, eu tenho outras curiosidades, mas antes eu fiquei pensando sobre os meus aniversários e eu fiquei lembrando da adolescência, que a adolescência, se na infância tem umas confusão, na adolescência, o que que tem na adolescência? Adolescência é o período que a gente está se descobrindo, que a gente está que tem um crush, não sabe se chama o crush para festa ou não, não tem essas coisas? Eu não tive, né? Eu era evangélico na adolescência. Não sei que barulho é esse. Eu era evangélico na adolescência, então eu lembro que não rolava muita festa, então meio que eu chamava a galera, a gente ia na pizzaria. E se essa é a ideia, eu comecei a beber depois dos 25, né? Muita pureza pra uma pessoa só. Então meus porres nunca foram muito em aniversário. Mas daí as próximas histórias que a gente vai ouvir agora são no período da adolescência. A primeira é da Bárbara Vieira, a criana que mora em São Paulo, e ela mandou para mim a festa dela comemorada. Uma festa dela que foi comemorada aí de uma maneira bem peculiar, porque, né, adolescente é uma raça a ser estudada também. Vamos ouvir a história da Bárbara.
Meu aniversário de 15 anos, eu fui passar na casa de uma amiga, porque eu nunca tive esse lance de ter festa de 15 anos e tal. Então eu fui pra lá pra ter um bolo, cantar um parabéns com alguns amigos. E aí eu não sei por qual motivo a gente resolveu ir pra rua da casa dela, que é uma rua que era bem deserta, passava carro uma vez na vida até na morte. E aí do nada a gente decidiu apostar uma corrida até uma caçamba de lixo que ficava, sei lá, vamos supor, uns 20 metros, assim. E aí a gente pegou e ocupou a rua inteira. Se enfileirou, né, um do lado do outro, e foi começar a correr. E aí começamos a correr. Quando tava quase chegando perto da caçamba, a gente escutou um barulho de carro vindo. E aí, como a gente estava ocupando toda a rua, o pessoal que estava mais no canto de um lado foi correndo para o outro lado, todo mundo junto, para a gente sair da rua. Nisso, eu tava bem perto assim da lateral, e aí alguém veio e esbarrou em mim, e como eu tava correndo muito rápido, eu desequilibrei E aí meio que meu corpo foi pra frente e eu bati a cara na caçamba de lixo. Eu bati a cara na caçamba e aí desmaiei assim no chão. E aí eu só lembro de ter levantado assim, aberto os olhos, e aí tava escorrendo assim um sangue da minha cara, e os meus amigos olhando pra minha cara assim, tipo, meu Deus, sabe aquela cara assim de desespero? Eu passei a mão e veio assim muito sangue da minha mão, eu falei assim, meu Deus, rachei a minha cara, devo estar com uma cicatriz gigantesca na cara. Aí a gente entrou. E aí eu fui olhar no espelho e tinha sido só um corte na sobrancelha, assim, um corte pequeno, mas assim, sangrou muito, muito, muito. E pra ligar pra minha mãe pra avisar que eu tinha rachado a minha cara no dia do meu aniversário, porque era uma história tão idiota, porque assim, quem é que vai acreditar, né, que você tava apostando corrida numa caçamba no seu aniversário de 15 anos? Minha mãe ia achar que eu tinha brigado com alguém, que eu não queria falar, entendeu? Então, assim, eu contei a história e ninguém acreditou, entendeu? Tipo, todo mundo ficou achando que foi uma desculpa. Porque é só sendo muito retardada pra fazer um negócio desse. E eu ainda fui pro hospital fazer ponto. Eu tenho uma sobrancelha até meio falhada até hoje por causa desse corte, tá? Mas é isso, gente. A minha história maravilhosa de aniversário. Fica aí a dica, não aposta em corrida.
Então é isso, tá, gente? Não aposta em corrida aos 15 anos. 15 anos, a pessoa correndo no meio da rua. Quer dizer, né? Você percebe que foi uma adolescência diferente, né? Uma adolescência pitoresca. Ai, cara, muito bom. Mas a adolescência também é época de quê, meu amor? De romance, né? Mesmo eu tendo uma adolescência bem careta, é que eu vivia no armário, né? Aí dificultou um pouco essa vida afetiva. Mas a Stephanie Vanessa também, que mora lá no Acre, ela tem todas as histórias de aniversário que você imaginar, tá? Que vão aí desde se perder pela cidade no dia do aniversário mais de uma vez, até os amigos que fizeram festa no dia errado. Foi até difícil escolher uma história só, tá? Porque ela me mandou várias. E é assim que eu gosto, tá? Isso aqui já fica aqui assim direta pra você que está me ouvindo. Quando eu pedir uma coisa, seja como Stephanie, tá? Me mande muitas coisas que é pra quê? Pra eu poder escolher, tá bom? Ai, militei, pronto. E daí eu escolhi uma história da Stephanie maravilhosa, que é o quê? A tentativa de dar o primeiro beijo. O famoso perdeu o bebê, né, gente? O boca virgem. Se você cresceu nos anos 90, se você estudou ali nos anos 2000, você sabe o que é bebê, né? Perder o bebê, que era o sonho de todo mundo. E daí a história da Stephanie é maravilhosa, porque é toda romântica, assim, toda filme de romance, com direito ao boy tirar o paletó e botar nela, assim, porque ela tava com frio. Vamos ouvir, por favor, gente, muito bom.
Os 15 anos também, eu acho que desde os preparativos dos meus 15 anos já foi engraçado, porque na época eu era muito fã de Harry Potter, mas muito fã mesmo. E um mês antes, um amigo meu tinha feito aniversário, ele fez 11 anos, né? Era um amiguinho que era filho de um amigo da minha mãe, então a gente sempre brincou juntos. E aí o aniversário dele foi todo do Harry Potter, tudo foi do Harry Potter. Eu, inclusive, levei para casa tudo. Tudo que sobrou, lembrancinha que sobrou, os guardanapos, os copos, os pratos, chapéuzinhos, a toalha da mesa, até a vela do bolo, que era um Harry Potter em miniatura, eu levei para casa, né? Com o consentimento da mãe do aniversariante, né? Eles sabiam que eu gostava muito. Aí no final ela falou assim: pode levar o que tu quiser. Eu simplesmente levei tudo. Então eu queria muito fazer um aniversário de 15 anos do Harry Potter, mas minha mãe, super sensata, né, não deixou. Então organizamos uma festa muito bonita e tudo. E aí, na época, eu era muito apaixonadinha por um menininho que estudava junto comigo, né? Já tinha me declarado para ele, falado que eu gostava dele e tudo, mas ele dizia que só me queria como amiga e tal. Então, nos meus Para os meus 15 anos, né, eu fui no cabeleireiro, alisei o cabelo, me maquiei, fiz penteado, né, vestido longo, tomara que caia, então tava super bonita. Então, quando ele me viu, né, já se interessou. E aí, a gente passou o meu aniversário inteiro tentando se beijar e não rolou, porque sempre aparecia alguém, né, ele me puxava para o canto, aí a gente conversava, quando ia aparecer alguém. Aí, o meu aniversário de 15 anos foi na casa de uma amiga da minha mãe, né? Então, a gente tentou ir para o escritório, minha mãe chegou batendo na porta. Aí, tentou ir lá fora, meu padrasto estava lá, e meu padrasto era super ciumento. Aí, na hora dele ir embora, eu fui lá fora, esperar o táxi com ele, né? Aí teve aquela cena super clássica de filme, né? Eu com frio. Aí ele falou assim, tu tá com frio? Eu falei, tô. Ele, ai, pega aqui o meu blazer, porque ele foi todo de terno e gravata pro meu aniversário, né? Tirou o blazer, colocou. Aí ficou aquela cena bem de filme americano mesmo. Eu com um vestido longo, né? Escorado no capô do carro com o blazer dele. E aí ele chegou perto, eu falei, eita senhor, é agora, agora vai, é agora que eu vou perder o bebê, quando eu só escuto os gritos, né, gente morrendo de rir, o que que era? Meu irmão, mais o amigo dele, no andar de cima da casa, olhando a gente lá de cima, aí tipo, cortou o clima total, né. Mas consegui perder o bebê, não naquele dia, mas uma semana depois.
Gente, que história. Que história maravilhosa. Porque daí já começa com o quê? Com aniversário reutilizável, né? Visionária, né? É maravilhosa que usar na festa dela artigos da festa de outro amigo. Por que não, né? Isso aí tem que ser. Tem que ser reciclável mesmo, sustentável, tá certíssima. E daí depois você chega numa festa de 15 anos mais tradicional, que toda uma família está contrária à sua perda de bebê, né? Pô, gente, que sacanagem. Ô, família, ajuda aí. 15 anos, já tava na hora de dar um beijinho. Mas aí a família toda não deixou, né? Que triste. Mas daí ela conseguiu finalmente perder o bebê. E eu queria saber também, que seria legal se vocês me contassem, vocês estão me ouvindo, como é que foi o primeiro beijo de vocês, né? Porque essa cena ia ser um beijo bonito, não ia? Porque daí, né, toda uma dinâmica de filme americano, assim, ele tirando o paletó, botando, e daí aquele beijo, mas daí tem que ter uma criança demônia, né, o que eu tô falando desde o começo, criança, olha, criança não dá. E daí, como é que foi o bebê de vocês? O meu, ai que vergonha, lá vou eu me expor de novo, o meu não foi aniversário, né, mas o meu foi bem na infância, assim, foi na brincadeira de esconde-esconde, lá em Mossoró ainda, na cidade onde eu nasci. E daí, o menino e eu, a gente foi se esconder debaixo de um caminhão. Que romântico, né? A gente se escondeu no mesmo lugar, debaixo de um caminhão, bem Sula Miranda feelings. Bem siga bem caminhoneiro, né? E daí, rolou ali um beijo, que não foi nem um beijo, mega beijo, mas rolou ali, daí fomos nervoso, porque depois estava no meio da brincadeira, e também depois de um tempo teve um beijo, né, um bebê com menina também, na praça, atrás da igreja, entendeu? Bem naquela famosa brincadeira cai no poço. Se você também tem a minha idade, você sabe que brincadeira é essa, né, quando você tava pra maldade, pra malícia, que você escolheu salada mista, e você beijava quem eles apontassem. E daí calhou que eu beijei uma menina super bonita. Foi bem gostoso. Eu tenho muito carinho por essa lembrança. E mas assim, adolescente, cara. Adolescente só se lasca mesmo. E é assim que eu chego na história maravilhosa do João Paulo Vieira, de Rio Branco também. Você que tá aí me ouvindo, você já chorou no dia do aniversário? Já fez o drama? Porque ele já, né? Mas daí, no meio do áudio, eu fui entender que ele fala que ele é canceriano. Aí eu consegui compreender o motivo, né? De tanta emoção no dia do aniversário. Vamos ouvir o áudio dele.
Então, me chamo João, eu tenho 30 anos. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo no meu aniversário. Eu não sei exatamente de quantos anos, né? Tem um tempo já que isso aconteceu. Eu acho que foi no aniversário de 21, uma coisa assim. E eu lembro, né, começando a história, que na época do meu aniversário, na semana do meu aniversário, na verdade, eu saí com meu amigo e esse meu amigo tinha outro amigo, né? Enfim, eu não vou dizer nome porque, enfim, né? A cidade é pequena. Esse meu melhor amigo tinha outro amigo e aí a gente saiu todo mundo junto, nós três, né? E aí eu vi esse menino, nossa, meu tipo, fiquei apaixonado, né? Assim, aquelas que se apaixonam assim, na hora que conhece, né? E daí fiquei encantado pelo menino e tal. E naquela semana eu ia fazer uma festinha de aniversário aqui em casa. Logicamente que eu aproveitei a oportunidade para chamar o menino para vir pro meu aniversário, né? Porque daí, enfim, se ele vir na minha cabeça, se ele viesse pro meu aniversário, era como se ele tivesse me dando uma chance, praticamente, né? Porque ele não me conhecia, então não me conhecia muito bem. Então por que que ele viria pro meu aniversário, né? Eu já tava pensando nisso, já. A pessoa toda apaixonada, sonhadora, né? Meu Deus, essa canceriana é triste. Beleza, chegou o dia do meu aniversário. E aí, lá, aquela expectativa, esperando o menino, nada do menino chegar. E eu lá, tentando me divertir, mas preocupado. Meu Deus, o menino vai me dar bolo, o menino não vai vir. Eis que o menino chega. Porém, ele não chega sozinho. O menino, ele chega acompanhado com outra pessoa. E pra piorar a situação, não era uma pessoa desconhecida, era alguém que eu conhecia, era um colega meu na época. Aí eu fiquei tipo, puta que pariu. A pessoa que eu chamei pra ser minha acompanhante na festa veio acompanhada de outra pessoa. Aí eu fiquei lá, tentei manter a seriedade, continuei me divertindo. Só que num determinado momento, eu acho que já tava um pouco bêbado já. E aí eu comecei a chorar. Assim, eu saí, não no meio do povo, né? Eu saí assim no meio de onde tava a maioria das pessoas, fui pra um canto aqui em casa, mais afastado de todo mundo. E aí eu chorei. E assim, eu lembro disso até hoje, porque eu não costumo chorar na frente de ninguém. Então, assim, quando alguém me pergunta se eu já chorei assim na frente de alguém e tudo mais, eu sempre lembro disso, porque foi uma das poucas raras vezes que eu chorei assim pra todo mundo ver. Como a festa já tava lá, tipo, lá para as suas 11 horas, meia-noite, a maioria das pessoas não viu, porque a música tava alta, o pessoal tava dançando e tudo mais, bebendo. E aí meu melhor amigo veio e tal, perguntou por que eu tava chorando. Aí eu falei, ai, porque eu chamei fulano e ele veio com outra pessoa, desgraçado, tava com ódio. Eu sei que depois de chorar ali, eu voltei, né, sequei as lágrimas, eu, como uma fênix, ressurgi e voltei pra fé, voltei ali pro meio do povo e tal, como se nada tivesse acontecido. No fim da festa, o menino foi embora, esse que eu tava afim foi embora com outro que ele tinha vindo, né, enfim, minha tragédia, nunca mais eu chamei ninguém com esse intuito. Na verdade, agora quando eu chamo alguém, eu falo, ó, não é pra levar ninguém, tá?
Ai, gente, que maravilha, né? Ele não era mais adolescente, né? Ele era mais velho já. Ai, você imagina, cara, você tá todo na malícia e daí você chama uma pessoa desconhecida. A gente volta pro mesmo assunto. Ele chamou uma pessoa desconhecida pro aniversário dele e daí acontece uma tragédia dessa. Eu fiquei imaginando ele escorregando na parede, bem ao som de Maísa, assim, meu mundo caiu. Tadinho, coitado mesmo, cara. Eu não lembro, assim, de ter dado ruim em aniversário, né? De chorar e tal. Mas teve uma festa específica que eu tava me lembrando enquanto eu tava ouvindo o áudio dele, que foi um Réveillon. E também foi por causa de romance, de afeto e tal. Eu tinha rompido com o menino em Rio Branco, eu morava em Rio Branco ainda, tipo na noite de Natal, assim. Então já veio dando merda desde o aniversário do Menino Jesus. E daí uma amiga minha da faculdade, ela era dona de um bar e daí ela fez uma festa privada. Eu tomando cerveja, já vim ali de um final de ano conturbado. E daí eu tomando cerveja loucamente, dançando pra esquecer meus problemas. E daí alguém abriu uma tequila e eu dançando com tequila. E o pessoal tomava uma tequila e eu falava, ah, vou tomar também, eu aguento. Tudo incrível, só que depois, tipo, corta pra cena. que eu tava trancado no banheiro, sentado na tampa do vaso, gente. Olha a cena. Imagina essa cena. Chorando loucamente, porque a minha vida amorosa nunca dava certo. Na verdade, não dá muito certo até hoje, mas tudo bem. E daí, de repente, sentiram minha falta. Eu simplesmente parei a festa porque as pessoas começaram a me procurar. Porque eu estava transtornado de bêbado. E daí uma amiga minha, acabaram me encontrando no banheiro. Uma amiga minha pela janelinha do banheiro pedindo para eu abrir a porta. E eu reclamando, não sei o quê, que ninguém me ama, ninguém me quer. Resultado, arrombaram a porta do banheiro. E eu lembro do Thiago Teles, meu amigo, ajoelhado no chão, chorando, me dando conselho. Conselhos esses que obviamente eu não lembrei de nenhum depois, né? Porque eu estava muito bêbado, coitado. Desculpa, Thiago. Cara, não tem nada pior do que autopiedade, né? Porque, nossa, sofrimento, que vergonha. Mas vamos seguir, né? Que eu continuo me expondo aqui. Gente, só pra terminar as curiosidades. Vocês sabiam que os balões surgiram no século XIX também? Os primeiros eram feitos de tripas e cheios com gases. E eu queria saber se vocês têm medo de balão, porque eu morro de medo de balão. Quando um balão estoura, parece que alguém levou um tiro. E daí, no século XIX, fazia parte da festa estourar os balões. Isso também era uma prática para espantar ali os maus espíritos. Sempre tinha um negócio de uma bruxaria no meio. Outra coisa, a música de Parabéns para Você, ela é uma adaptação de uma outra música chamada Bom Dia para Você. E ela foi criada por duas irmãs professoras de Louisville, nos Estados Unidos, em 1912. Hoje em dia ela é cantada em mais de 30 idiomas. A versão brasileira foi feita em 1942 por uma mulher chamada Berta Celeste. Mas é, gente, justamente sobre gases. Vocês gostaram do link que eu fiz, né? Que eu deixei que o balão era feito de tripa e gases para poder fazer o link aqui com a história que eu quero coroar esse episódio. Mas é claro que eu tô falando de outros tipos de gases, né? Eu escolhi encerrar esse episódio com a história maravilhosa que eu passei, sei lá, 15 minutos rindo quando o Igor me mandou a história do Igor Martins do Acre. Ele também participou do podcast já, que é a história da criança peidorreira. Eu não vou nem falar nada que é pra não dar spoiler, mais spoiler ainda. Vamos ouvir a história do Igor.
Olha, a minha história engraçada de aniversário, que eu não sei se é engraçada para as outras pessoas, porque para mim foi trágica, depois de grande que eu comecei a ver que ela talvez pudesse ser um pouco engraçada. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos, era um aniversário meu de 10, não lembro, eu era criança. E eu gostava muito de milho, sempre gostei muito de milho. E aí a minha mãe pegou uma receita de um brigadeiro de milho. E aí, já que minha mãe não fazia festas grandes de aniversário pra gente, né? Ela foi fazer esses brigadeiros de milho. E tinha um amigo dela, que era político, e tava com o assessor dele lá em casa. E aí, minha mãe fez e tudo e tal. Era a primeira vez que ela tava fazendo essa receita. Ok, gente. Comecei a comer. E aí, senti a palha do milho. Aí, a minha mãe, vixe, gente, olha, era pra ter tirado, ter coado o milho, ficou com palha. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas quando você come o milho com a palha, né, ele batidinho com a palha, ele tende a dar, assim, um revertério, ainda mais se for com leite condensado, né, anjo? E aí eu sei que, assim, eu era uma criança gordinha, né, tinha um bom apetite, e aí eu comi, assim, muitos desses brigadeiros, eu passei a tarde comendo esses brigadeiros. E aí eu sei que em um determinado momento, meu anjo começou a dar um revertério na minha barriga, e a visita estava lá, e assim, sabe aquele momento que você tá assim no meio de todas aquelas pessoas e você não quer levantar do seu sofá, né? E tudo e tal. Ainda mais eu que estava cheio de brigadeiros no meu colo, de milho, né? Inusitado, inusitado. E aí, meu anjo, eu sei que me deu uma vontade enlouquecida de peidar, mas sabe aquele peido assim, tu sabe? Aquela vontade louca. E aí eu pensei assim, olha, não, gente, não é possível, né? Que vai feder, eu tô aqui, sentado, né? Eu acho que o sofá vai abafar. E aí, calmamente, eu soltei um pum. Mas eu senti aquele quente, entendeu? Eu senti que veio aquele quente, aí eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu saía e esperava o peido me seguir, só que aí poderia acontecer de quando ele me seguir, espalhar pelo ambiente todo. Eu sei que eu só esperei o pior naquele momento. E aí, meu anjo, o que aconteceu? Todo mundo começou aquela, né, sinfonia de mexer o nariz, assim, de... E todo mundo olhando ver se não tinha pisado na bosta. E eu comecei a ficar vermelho, 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 vermelho. E aí, um homenzinho que era político, que era amigo da minha mãe, ele percebeu que tinha alguma coisa, né? Minha mãe percebeu que tinha alguma coisa, porque me viram vermelho. Mas continuaram lá, e deve ter sido, sei lá, né? Alguma coisa que passou. Sei que, olha, o homenzinho que era assessor desse homem, simplesmente, era um homem assim, simples e tal, ele não segurou. Ele peidou, a cara dele, ele tá bem... Gente, nossa, eu olhei pra cara daquele homem e, assim, as pessoas começaram a rir, porque, né, fui desmascarado, fui descoberto. Então, assim, não sei se é uma história engraçada, mas foi péssima, mas depois eu fiquei, assim, tipo... Pensando, meu Deus, que coisa. Como é que essas coisas acontecem com a criança de 10 anos, poucos anos?
Que tristeza, né, gente? Ai, cara. Mas daí, história de peido, gente. Peido é um negócio que é muito um tiro no escuro, né? Porque daí você não sabe muito bem. Peidar no ambiente em público, né? Assim, que tem mais pessoas no lugar. Nossa, mas que nervoso que dá. Porque você não sabe, assim, você não tem certeza se ele vai vir com barulho, se ele vai vir com cheiro. Mas, pô, aos 10 anos é muito difícil você gerenciar essa crise mesmo. Eu não sei o que eu faria se eu fosse o Igor e eu tivesse com uma bandeja de brigadeiro de milho. Primeiro que... Começa aí, né? Brigadeiro de milho, do nada. Ninguém, absolutamente ninguém, o Igor com a bandeja de brigadeiro de milho. E viesse um negócio aí, enfim, desse um problema, eu não sei o que ia fazer. E a gente, quando é criança, a cabeça da criança, ela funciona muito diferente da cabeça de um adulto. Porque provavelmente um adulto, quando sentisse, talvez ia levantar calmamente e ir para algum lugar. Mas a cabeça da criança, no gerenciamento da crise, ela funciona de outra forma. Ele acha que ele sempre vai conseguir se safar, né? Que ninguém vai perceber. E daí, nossa, que... E humilhado, né? Uma criança humilhada. E esse adulto, que vergonha. Cara, como é que... Porque se você está num lugar e sobe um cheiro de pum, a tendência... É que todo mundo se entreolha, esquisito, estranho, mas ninguém vai expor ninguém, né, gente? Dá mal a criança, pô, fica aí a vergonha. Militei de novo em relação ao peido. Ai, ai, vamos terminar esse episódio maravilhoso, muito assim, de alto astral. Eu quero muito agradecer a todo mundo que participou enviando história. Jonas, Júnior, Yuri, Bárbara, Stephanie, João e Igor. Muito obrigado, gente. Obrigado também vocês aí que estão ouvindo até aqui, até agora. Como é de praxe, em todo episódio, o convidado indica alguma coisa. Hoje que eu tô sozinho, o que que eu pensei? Eu fiquei pensando o que que eu podia indicar e eu nunca tenho essa oportunidade de indicar nada. Eu acabei de assistir um filme da Netflix chamado The Boys in the Band, que não é comédia, quer dizer, é uma comédia meio ácida, que é um filme que se passa numa festa de aniversário. Na real, a história originalmente é uma peça de teatro, que foi escrita, que foi apresentada ali bem off-Broadway nos anos 60. Foi um marco aí no que diz respeito à representatividade LGBT, porque todos os personagens são gays, né? Numa época que ser gay dava até cadeia. O elenco, e daí essa peça foi remontada para Broadway, ganhou prêmio e tudo, e aí daí virou um filme da Netflix. E daí o elenco é um elenco muito foda, são tratadas ali muitas questões, né? De, enfim, sobre sexualidade, sobre amores que deram errado. E daí alguns trechos, inclusive, me deixaram até incomodado, assim, com a relação deles, com aquele tipo de amizade. Achei meio, algumas coisas meio tóxicas, mas daí acaba que é um monte de gente revendo sua vida presa num lugar só. Então, aí, na temática aniversário, eu recomendo The Boys in the Band. Vejam e depois me contem o que vocês acharam. E assim a gente termina mais um episódio daquele de 30... Agora eu sou aquele de 31, né? Mas tudo bem, a gente vai continuar como aquele de 30. Você imagina se todo ano eu tiver que mudar o nome do podcast. Muito obrigado você que me ouviu até aqui. Me conta se você tem histórias engraçadas de aniversário no Instagram, @aqueledetrintapod, ou no meu pessoal, que eu já disse, mas estou repetindo, @caiofugencio, ou Twitter, @eufugencio. Até semana que vem com mais aquele de 30. Tchau, 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 tchau.